You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Deste 2018 português a acabar, fica um conforto que quase surpreende. O país que há 8 anos roçava a bancarrota, agora tem déficit próximo do zero, recuperou tanto a confiança de políticos e investidores financeiros internacionais que o ministro português das Finanças, Mário Centeno, foi mesmo escolhido para liderar o Conselho Europeu de Ministros das Finanças. Mário Centeno, homem forte do governo português, há mesmo quem diga que tão forte ou mais em determinação política do que o primeiro-ministro António Costa, Centeno é seguramente a figura portuguesa deste ano. Mário Centeno, aqui, por ele próprio.
Durante 2 anos e meio vou liderar um grupo de 19 ministros das Finanças, numa agenda muito exigente, mas também muito interessante. São tempos, obviamente, interessantes para o processo de construção da Europa e que nós temos que aproveitar.
Mário Centeno, aqui, por ele próprio, ao ser nomeado para liderar o Conselho Europeu de Ministros das Finanças, o Ecofin. Acontecimento em Portugal também, acontecimento do lado negativo, é uma vez mais o amargo de um Estado frágil a proteger os seus cidadãos. Há um ano tinha sido a calamidade dos incêndios que levaram 110 vidas e a noção de que o combate ao fogo então esteve cheio de erros, a começar pela falta de prevenção no território. Este ano, outra vez, a fragilidade do país exposta no colapso de um pedaço de estrada. Desta vez, o ruir de um troço com 100 metros de estrada, um desabamento que arrastou 5 pessoas em 3 carros para a morte. Aconteceu ao começo da tarde de 19 de novembro, na estrada que liga Borba a Vila Viçosa, no Alentejo. De um lado e do outro dessa estrada havia grandes extrações de mármore. Ninguém quis controlar a produção, ninguém viu que a exploração estava a ir tão longe que começava a comer por debaixo da estrada, que deixava a estrada sem sustentação. Naquela tarde de novembro, após chuvadas, a estrada desabou. Caiu mais de 50 metros para o fosso da mina de mármore alagada. Regressou em Portugal a discussão sobre o país que sequer é moderno, mas que tem alicerces tão frágeis. 2018 é também um ano marcado pelo reencontro de Portugal com Angola, após anos e anos de alta tensão político-diplomática. 2018 é também o ano em que um bando com uma meia centena de hooligans atacou os jogadores de um dos principais clubes de futebol, o Sporting. Os jogadores atacados por adeptos do clube. Eles foram agredidos no balneário do centro de treinos. É um caso que tem neste momento meia centena de detidos e que levou à demissão do então presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, para muitos um dos incitadores dessa violência. 2018 é o ano em que se confirmou que o exército português não guarda bem as suas armas, os seus paióis, e as armas roubadas em tancos fizeram cair o ministro da Defesa, então Azeredo Lopes. Marcelo, o popularíssimo Presidente da República de Portugal, tem insistido, é preciso apurar responsabilidades até às últimas consequências.
Não sei quem é que furtou, não sei onde é que andaram as armas e não sei concretamente o que se passou, com que envolvidos, de que maneira na recuperação, é porque não sei. E acho que o país corre o risco de estar a criar uma nebulosa que tem como efeito nunca apanhar os responsáveis.
2018, o ano chega ao fim com este presidente em altíssima popularidade, chega ao fim também com uma explosão de greves na saúde, na justiça, nos transportes, em múltiplos setores. As greves, um sinal de que para o ano há eleições. Francisco Sena Santos, a SBS, a olhar este 2018 português. O ano que agora vai começar, 2019, é decisivo no xadrez do poder político em Portugal, a vários níveis. Há 3 eleições principais. Primeiro, são eleições não apenas portuguesas, europeias, a 26 de maio. Depois há eleições na Madeira. A Madeira é um arquipélago que tem sempre sido dominado pelo PSD local. Agora, a perspectiva de o PSD perder essa hegemonia. Eleições regionais na Madeira, a 22 de setembro. Depois, 6 de outubro, eleições gerais, legislativas em Portugal. São eleições que vão ditar a configuração do próximo Parlamento, portanto, o próximo Governo. Estas eleições de 6 de outubro são as primeiras legislativas que o atual Primeiro-Ministro socialista António Costa poderá ganhar. Ele parte favorito, se isso acontecer, será nomeado chefe do Governo com legitimidade direta das urnas e não apenas com a legitimidade de um arranjo de maioria parlamentar, como aconteceu há 4 anos. Refira-se que, então, há 4 anos, 1 de outubro de 2015, o PS ficou em segundo lugar, o Partido Socialista, 32% dos votos, menos que os 38% conseguidos pela coligação Portugal à Frente, formada pelo PSD e pelo CDS, coligação à direita, formada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. No entanto, o conjunto de partidos da esquerda conseguiu uma inédita aliança parlamentar que possibilitou um governo à esquerda em Portugal, que está com alta cotação nas sondagens, favorito para ser reconduzido nas próximas eleições. Se as legislativas são decisivas para o PS e para Costa, elas não são menos para o PSD e para o atual líder, Rui Rio. A erosão eleitoral do PSD tem sido manifesta, com o partido dividido entre duas alas, uma forte que quer este partido mais para a direita, a liderança de Rui Rio, que quer o PSD claramente social-democrata alinhado ao centro. Várias perguntas estão no ar neste arranque de 2019 em Portugal. A coligação das esquerdas, o PS, com os radicais do Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista, com os Verdes, com o Partido dos Animais e da Natureza, essa coligação vai continuar? A pergunta fica em aberto. O Rio vai manter-se na liderança do PSD? Outra pergunta em aberto. O PP, partido mais à direita, partido que foi do Centro Democrático Social e que depois se enraizou com o Paulo Portas na ala direita, o PP vai ultrapassar pela primeira vez o PSD em eleições gerais? Por fim, entre as questões principais, o populismo nacionalista autoritário que avança pela Europa, Itália, também França, afloramentos em Espanha, vai também chegar a Portugal? Esses nacionalismos populistas e os aproveitamentos dos baixos instintos do egoísmo humano muito têm feito para demonizar os estrangeiros, os imigrantes, os deserdados da terra que buscam um futuro decente em países que, em muitos casos, enriqueceram precisamente à custa do desenvolvimento dos seus, feitos colónias, ultramar, territórios, populações submetidos à desumana e descarada exploração, quantas vezes a ferro e fogo. Os tempos presentes são de crise de solidariedade, a hostilidade ao outro parecia coisa do passado, tem sido do presente. A ver como será 2019. Bom ano para todos.
sbs.com.au